Senhores deputados e senhoras deputadas, vamos dar início a mais esta audição, desta vez com o Conselho Nacional da Água. Eu começo por dar as boas-vindas e agradecer ao Sr. Engenheiro António Leitão, que é Secretário-Geral do Conselho Nacional da Água, e também ao Sr. Engenheiro Francisco Pedinho, que nos dão a honra de nos vir hoje aqui falar connosco sobre esta problemática da água. Como sabem, estas audições vêm na sequência de um requerimento apresentado pelo PSD. Entretanto, houve também os outros partidos que sugeriram mais entidades a ser ouvidas. Eu, portanto, eu perguntava se o grupo parlamentar do PSD quer usar a palavra já para apresentar este requerimento e pedindo que se cingisse à apresentação do objetivo do requerimento, e depois também o grupo parlamentar do PS e do CDS, que sugeriram que esta entidade fosse ouvida, se quiserem acrescentar alguma coisa, também o poderão fazer ainda antes da intervenção do Sr. Secretário-Geral. Por isso, o Sr. Deputado Maurício Marques, do grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também ao Conselho Nacional da Água por a sua presença aqui. Em nome do grupo do parlamentar do PSD, quero agradecer, portanto, a presença do Conselho Nacional da Água e dizer que esta audição destina-se a promover um debate profundo sobre a sustentabilidade económica, social e ambiental e financeira do sistema de abastecimento e saneamento de água, bem como os respectivos níveis de qualidade, eficiência, atendimento e atendimento de água. Foi esta a intenção que o grupo parlamentar do PSD teve quando apresentou um requerimento para ouvir diversas entidades que trabalham no setor, pois é do conhecimento público que está em vigor o PESAR 2007-2013, onde eram definidos três grandes objetivos estratégicos e respectivas orientações que devem enquadrar os objetivos operacionais e as medidas a desenvolver no período 2007-2013. A primeira era a universalidade, a continuidade e a qualidade do serviço materializado da água. O segundo era a sustentabilidade do setor, implicando a melhoria da produtividade e da eficiência, a coordenação com as políticas de desenvolvimento regional, a credibilidade, a eficácia, o equilíbrio e a transparência dos modelos de gestão no setor. E o terceiro, a proteção dos valores ambientais, através da atribuição de uma elevada prioridade ao cumprimento normativo nacional e comunitário e da incorporação dos princípios subjacentes à Estratégia Nacional e Comunitária para o Desenvolvimento Sustentável, a afirmação de boas práticas ambientais e o reforço de mecanismos de regulação, controle e penalização. Portanto, era esta a intenção do requerimento e, mais do que apresentar qualquer questão neste momento, era importante ouvir o Conselho Nacional da Água, e é por isso que, efetivamente, solicitamos, entre outros, também a vossa presença aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para o parlamentar do PS, quer usar a palavra? Sr. Deputado Pedro Formoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista mantém a posição desde o início em relação a esta matéria e, portanto, queria só agradecer ao Sr. Engenheiro Francisco Dinha a sua presença aqui e de vir conversar connosco sobre estas matérias, sob visto que o requerimento foi enviado para todos os convidados e estão perfeitamente por dentro daquilo que é a matéria das nossas conversas. E, como tal, gostaria de agradecer a presença do Sr. Engenheiro em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e depois colocarei na segunda ronda, chamamos assim, as perguntas que entendem como convenientes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Altino Bessa.
Também só para cumprimentar o Sr. Secretário-Geral, nós também solicitamos a vinda da CNA a esta comissão, após o requerimento do PSD. Era a nossa intenção, por aquilo que nós conseguimos perceber da atuação da CNA, como um órgão independente de consulta do Governo, que agrega várias instituições, quer públicas, quer da administração central, regional, organizações profissionais, científicas, económicas e também não governamentais, até com personalidades de reconhecido mérito nesta área. E para nós era importante ouvir a opinião da CNA, exatamente no sentido de perceber as reflexões que têm feito ao longo destes últimos anos sobre aquilo que é temática destas audições, do requerimento do PSD, que tem exatamente a ver com a qualidade e a sustentabilidade dos serviços de abastecimento de água e de saneamento. E essa foi a nossa intenção, de tentar ouvir também as vossas, acima de tudo, as vossas ideias soluções para aquilo que é hoje esta problemática, e eventualmente não tanto a identificação dos, dos problemas, porque esses também outras entidades já aqui os trouxeram. Mas, de qualquer das formas, deixaremos depois as questões para uma segunda fase. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, agora a palavra ao Sr. Secretário-Geral do CNA, o Engenheiro António Leitão. Tem a palavra.
Muito obrigado por terem convidado a um representante do Conselho Nacional da Água a vir a esta comissão. Dá-me a oportunidade, pela primeira vez, vir a uma comissão da Assembleia da República. Eu ia fazer uma introdução breve, dizendo, completando aqui o que o Sr. Deputado já disse sobre o que é o Conselho Nacional da Água, só para termos uma ideia de quem eu represento aqui, depois fazer uma breve referência às intervenções, à interferência que o Conselho até agora teve na matéria desta audição. Em terceiro lugar, enfim, e isto digo já e não tenho que voltar a isso, dizer que a minha intervenção tenta expressar as posições que foram manifestadas dentro do Conselho nessas várias intervenções, mais do que as minhas próprias opiniões pessoais. E, por fim, referir sete grupos de questões que, ao longo do tempo e em reuniões que fizemos preparatórias desta, que afloraram e que para nós nos parecem as mais importantes e sobre as quais, muito provavelmente, os senhores deputados quererão ouvir a opinião do Conselho, sem prejuízo das outras que entendam também aflorar e sobre as quais entendam questionar. O Conselho já disse alguma coisa, uma notazinha, o CNA, a CNA será uma confederação de agricultura que tem a mesma sigla, mas o Conselho da Água será o CNA, se quiser utilizar a abreviatura. Diz a lei que é o órgão independente de consulta do governo português no domínio do planeamento e da gestão sustentável da água. Foi criada em 94 e a composição, funcionamento e inserção orgânica do Conselho está definida em seus decretos-leis de 94, de 97 e de 2004. A existência do Conselho está igualmente consagrada no artigo 11 da Lei da Água, aprovada por esta Assembleia da República em dezembro de 2005. De forma sintética, o Conselho tem por principais objetivos acompanhar a elaboração e a execução de planos e projetos com relevância nos usos da água e no domínio público hídrico e constituir um fórum de discussão alargada da política de gestão dos recursos hídricos nacionais numa perspectiva de desenvolvimento integrado e sustentável e de compatibilização dos interesses setoriais e territoriais. Quanto à Constituição, que o Sr. Deputado Altino Bessa já referiu, o Conselho tem atualmente 64 membros, 15 em representação da Administração Central, da Administração Pública Central, inclui, a nível de Diretor-Geral, inclui praticamente todos os ministérios, praticamente não, de facto têm representados todos os ministérios que têm de uma forma ou outra a ver com a água, inclusive o Ministério da Defesa e o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Têm também, portanto, 15 representantes, têm 15 representantes da Administração Pública Regional e Local, e que são 7 representantes dos governos das regiões autónomas, 2, mais das administrações da região hidrográfica, 5, 5 e 2, 7, e mais 8 representantes, que prefazem os 15, dos municípios, em representação da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Digamos que esta é a parte do Estado que totaliza 30. Da parte da sociedade civil, participam organizações científicas, económicas, profissionais e não governamentais, mais representativas dos usos da água, em número de 18. Estão aqui as universidades, estão aqui as instituições de investigação, estão aqui as organizações não governamentais do ambiente, estão aqui os representantes máximos da economia portuguesa, a nível da agricultura, a nível da indústria, etc. E tem ainda, num máximo de um terço dos seus vogais natos, que corresponde, neste caso, a 16 pessoas, vogais convidados pelo seu reconhecido mérito no domínio dos recursos hídricos. Em grande parte são professores universitários. Terminava esta alusão ao Conselho Nacional da Água, dizendo que ele reúne obrigatoriamente duas vezes por ano, mas sempre convocado pelo Presidente, por sua própria iniciativa ou solicitação dos seus membros. Já chegou a reunir 6 vezes no ano. As deliberações são tomadas por consenso, e sempre que esse consenso não for possível, há pluralidade dos votos. E são lavradas atas de todas as reuniões plenárias. Verão adiante porque é que eu faço referência a este facto. O Conselho teve até hoje 43 reuniões plenárias, portanto, entre novembro de 94 e setembro de 2011, e só para dar uma ideia do tipo de problemas que tem abordado, para além daquele que me traz aqui hoje, já tratou, digamos, da Diretiva Quadro da Água, Diretiva Quadro Europeia, da Convenção sobre Cooperação para a Proteção e Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas, sobre o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, sobre a primeira geração de planos de recursos hídricos, de 2001, sobre o PEASAR, o Plano Estratégico de Abastecimento e Saneamento de Águas Residuais, nas suas duas versões, sobre situações hidrológicas extremas de cheias e de secas, sobre a valorização energética da rede hidrográfica nacional, da articulação da gestão de recursos hídricos com a agricultura, com o ordenamento do território, com a conservação da natureza, com as alterações climáticas, e muito recentemente teve uma sessão em que tratou do ordenamento do espaço marítimo, que é um problema relevante. Sobre esta matéria, um último comentário. A principal atenção do Conselho neste momento vai para o Plano Nacional da Água e para os planos de gestão de região hidrográfica dos rios internacionais luso-espanhóis, cuja elaboração lhe compete, no caso do Plano Nacional da Água, também lhe compete acompanhar, no caso do Plano Nacional da Água, não só compete isso, como lhe compete também acompanhar a sua execução. Segundo ponto, a intervenção antecedente do Conselho. O Conselho debruçou-se sobre as águas de abastecimento e residuais, ou, se preferirem, sobre os serviços de abastecimento de águas e de saneamento, primeiro em 2000, na sua 13ª reunião plenária, a propósito do primeiro PEASAR, o PEASAR 2000-2006. Na ocasião foram feitas várias intervenções, fazendo recomendações, mas o PEASAR 2000-2006 não foi objeto de uma avaliação formal e do consequente parecer do Conselho. Em 2006, o Conselho debruça-se sobre o PEASAR 2, o PEASAR 2007-2013, na sua 29ª reunião plenária. A análise que então foi feita incidiu não só sobre esse segundo PEASAR, como sobre a reavaliação, se quiserem, o balanço, que era efetuado em relação ao PEASAR anterior. E, portanto, digamos, a apreciação que foi feita, que eu vou referir a seguir, e o próprio parecer do Conselho, incidiram sobre o PEASAR 1 e sobre o PEASAR 2, cujo programa era então apresentado. Além disso, foi designado um grupo de trabalho, que teve, como em geral acontece no Conselho, que teve 2-3 meses para preparar o pronunciar do Conselho mais pormenorizado. Portanto, na 29ª reunião, em março de 2006, foi apresentado o PEASAR 2, repito, com uma reavaliação do PEASAR 1, e em julho de 2006, foi apresentada a apreciação feita pelo Grupo de Trabalho do Conselho, e essa apreciação deu origem a um parecer do Conselho sobre o PEASAR 2. Uma terceira e última vez, o Conselho, com base no relatório de acompanhamento do plano em finais de 2008, voltou a debruçar-se sobre o assunto na 40ª reunião realizada em 2010, em julho de 2010. Nessa reunião foram apresentadas diversas avaliações intercalares relativamente à execução do PEASAR 2, quer efetuadas, quer pela ERSAR, que certamente já ouviram ou irão ouvir, a entidade reguladora, quer por Grupo Águas de Portugal, ele próprio também tem um representante no Conselho, quer pela AEPSA, que também tem um representante do Conselho. E foi feita uma intervenção, igualmente, em nome da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, que consta da respectiva ata. Terminando esta parte, o Conselho voltou a abordar, depois de 2010, a questão do PESAR 2, só no âmbito de reuniões restritas, que agora foram efetuadas, depois de termos sido convocados para esta audiência. Entendi por bem ouvir as pessoas do Conselho, os membros do Conselho, que estão mais ligados a esta matéria, e houve reuniões que permitiram que eu chegasse aqui com opiniões que penso que são as opiniões do Conselho Nacional da Água. De tudo o que acabo de referir e que antecede, mais concretamente da avaliação do PEASAR 1, feita em 2006, da apreciação, da caracterização e avaliação inicial do PEASAR 2, feita na mesma altura, do acompanhamento que foi feito, digamos, da avaliação do estado de evolução, do relatório de acompanhamento que foi apreciado, a chamada avaliação intercalar, que foi efetuada em 2010, e das reuniões restritas com as pessoas que no Conselho mais se dedicam a estas matérias, pareceu que algumas coisas avultavam. E, aliás, elas não diferem muito daquelas que o documento que esteve na base desta vinda aqui refere e que eu vou passar a enunciar, ficando depois à disposição dos senhores deputados para responder ao que sobre estas matérias ou sobre outras entendam questionar. No nosso entender, as principais questões equacionadas, falou de ideias, falou de soluções, enfim, o que nos parece que são as questões é a questão da manutenção e melhoria da qualidade de serviço, sobretudo nos sistemas em baixa. Uma segunda, ao todo são sete, a questão do prosseguimento do PEASAR 2 para completamento e otimização dos sistemas de águas de abastecimento e residuais. Em terceiro lugar, a necessidade de uma atualização e harmonização tarifária. Em quarto lugar, o que nós achamos da máxima conveniência, a racionalização, quer dos sistemas de titularidade estatal, em alta, quer dos sistemas de titularidade municipal, em baixa. Em quinto lugar, a questão da sustentabilidade económica e financeira dos sistemas e dos serviços. Em sexto lugar, o necessário aumento de eficiência dos sistemas e dos serviços. E em sétimo lugar, uma possível e falada privatização dos serviços de abastecimento e de saneamento de água. Estou a vosso dispor.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Começamos agora a ronda pelos vários grupos parlamentares. Dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Formoso, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Engenheiro António Leitão. Eu tenho aqui quatro questões para serem colocadas. A primeira começa exatamente por um dos pontos que falou, que tem a ver com o PEASAR, em que sentido é que, de que forma é que deve ser feita a revisão do PEASAR. Dois, visto que Portugal passa por um momento em termos de financiamento difícil e que estavam previstos também tipo de investimentos, como é que se podem cumprir as metas ou em que sentido é que pode ser feita esta revisão do PEASAR 2?
Se o deputado não leva a mal, não se importa de repetir a primeira questão.
A questão é, em relação ao PEASAR 2, de que forma é que deve ser feita, portanto, aqui a revisão do PEASAR 2, tendo em consideração as dificuldades de financiamento que o país atravessa e as metas estabelecidas neste documento, como é que deve ser feita esta revisão e qual a opinião do Conselho Nacional da Água em relação à revisão, visto que já houve inclusive uma discussão em Conselho Nacional, da revisão deste documento estratégico.
Nesta altura.
A segunda questão que eu gostaria de colocar ao Sr. Engenheiro António Leitão é relacionada com, se podia ser um pouco mais específico, em relação à harmonização tarifária. Como é que pode ser feita esta harmonização tarifária, sabendo que há um déficit tarifário, como é que isso deve ser feito? Qual é a opinião também que tem sobre esta matéria, que é uma questão também essencial, até para a sustentabilidade do próprio sistema como um todo, não é? E para que se possa sustentar este setor. A terceira questão, que eu gostaria também de colocar, e o próprio engenheiro falou sobre isso, sobre a privatização das águas, nomeadamente das águas de Portugal, que comentário é que lhe merece em relação a esta intenção da parte do Governo e qual é a opinião do Conselho Nacional da Água sobre a privatização das águas de Portugal, se foi feita essa discussão, qual é o sentimento que existe em relação a isto, ou se existem reservas, ou se consideram que isto nem sequer é questão fundamental neste momento a ser discutida em termos de Conselho Nacional. Por último, a última questão, a quarta e última questão, é constituindo a gestão global da água, o objeto central do Conselho Nacional da Água, enquanto condição social para que a utilização dos recursos hídricos seja criteriosa, eficiente e sustentável, e tendo sido submetida a parecer do PNAR, ou do Conselho Nacional da Água, a reestruturação do Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento Territorial, que comentário lhe merece toda a reestruturação, nomeadamente a fusão dos secretariados técnicos do Conselho Nacional da Água na Secretaria Geral do Ministério. Não estará em causa a autonomia do próprio Conselho? É a questão que lhe deixo ficar destas quatro questões que me parecem pertinentes neste momento de serem colocadas, e agradecer mais uma vez a participação e a presença do Conselho Nacional da Água nesta audição da Comissão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mário Magalhães, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permitam-me começar por cumprimentar o Sr. Engenheiro António Leitão e o Sr. Engenheiro Francisco Godinho. Vi atentamente a vossa intervenção e penso que as nossas questões entroncam muito naquelas que foi a vossa identificação, exatamente também das questões. Estamos em bastante sintonia e eu, portanto, as minhas questões seriam no sentido de reforçar um pouco, se podiam explanar melhor estas questões que falaram. Começo naturalmente pela manutenção e qualidade de serviço, e também, mas especialmente pelo PEASAR. Vocês tiveram, acompanharam, como disseram, o PEASAR, nomeadamente o PEASAR 2, e fizeram uma análise em 2010. Aliás, estava previsto no PEASAR 2 que houvesse em 2010 uma reavaliação do mesmo. E o que parece hoje é que o PEASAR devia também, provavelmente, ser revisto, nomeadamente nos objetivos que estavam previstos, e adaptar-se às novas realidades e criar, provavelmente, novos objetivos mais coincidentes com aquilo que será as metas a atingir e a realidade. E essa é a primeira questão. A segunda questão tem a ver exatamente com a atualização e harmonização tarifária. Nós sabemos que o país, e temos repetido aqui várias vezes, temos ouvido tão bem isso, há uma disparidade grande em termos tarifários. Na alta, uma disparidade de 1 para 2, entre os sistemas litoral e o interior, mas na baixa chega a 8 vezes essa disparidade. E se bem que, normalmente, há aqui aquilo que eu tenho chamado sempre um sentido contrário à coesão nacional, porque são as zonas com mais capacidade de compra que têm a menor tarifa e as zonas com menor capacidade de compra que têm a tarifa mais elevada. E, portanto, nós gostaríamos de saber é se vocês discutiram isso e se a Comissão, o Conselho Nacional da Água, se já tem alguma luz, alguma política tarifária, alguma sugestão no sentido de criar esta harmonização que, de resto, falaram. Em relação à outra questão, a reorganização dos serviços, essa também, eu penso que é uma questão que todos gostaríamos de ouvir um pouquinho mais sobre ela, porque chegámos a um ponto em que penso que começa também a ser consensual, que é necessário haver uma reorganização, nomeadamente ganhar escalas, ao nível, sabemos que os sistemas há desequilíbrio, há os sistemas fortes e que funcionam, mas há sistemas que estão muito frágeis e precisam provavelmente ganhar escala, e portanto essa reorganização, e ao nível da baixa, como encontrar aqui, não sei se refletiram sobre isso, até porque têm os municípios presentes neste Conselho, e se há alguma também opinião formada sobre o caminho a seguir nesta matéria. Em relação à sustentabilidade, a sustentabilidade económica e financeira é uma das grandes razões deste trabalho que estamos todos aqui a fazer, destas audições. E por isso, esta é, enfim, é questão, sendo a questão central, sem a sustentabilidade, todo o resto cria-nos um enorme problema para o setor. Esta mais que uma pergunta, enfim, é o tema central e, portanto, se calhar também gostaríamos de ouvir um pouquinho mais sobre esta matéria, tendo em atenção que o sistema todo se está um pouco a desmoronar, porque há duas questões centrais, uma do déficit tarifário, o que não funciona, apenas vai atirando para a frente e agravando o problema, e a segunda questão, que tem a ver com aquilo que ficou aqui vincado quando da passagem das águas de Portugal, com o facto de os municípios, muitos terem deixado de pagar as suas faturas e, portanto, o endividamento cria uma ruptura financeira. E estamos a falar, isto entronca todo com esta sustentabilidade, porque é preciso continuar investimentos, não sei se tem também sobre esta questão, nós temos alguns dados aqui que foram já falados, entre os 2.500 mil milhões e os 4 mil milhões de euros ainda de investimento previsto no futuro, e sem capacidade financeira do setor é impossível continuarmos a fazer os investimentos e criar aqui uma questão de equidade com todo o país. Porque se há um país que teve investimentos mais cedo e mais fundos e neste momento está com indicadores muito satisfatórios, ainda há uma hora atrás, vemos aqui que há um país também em que tem indicadores de taxas de atendimento de saneamento inferiores a 50%. Estamos a falar ao nível das leituras dos sistemas municipais. Porque quando falamos em termos de sistemas, já noutra análise, os indicadores são mais simpáticos. E as questões, enfim, no fundo, são as vossas questões, o que eu gostaria era ver se nos podiam ajudar e com a vossa reflexão, com todo, enfim, aquilo, os trabalhos que fizeram, se nos pode trazer alguns rapportes das conclusões a que chegaram. Muito obrigado, era isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Aldino Bessa, do CDS-PP.
É a deputada Margarida Neto, desculpe, Sr. Presidente.
Então, Sr. Deputado Margarida Neto, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. É começar por cumprimentar o Sr. Secretário-Geral do Conselho Nacional da Água e dizer-lhe que ouvimos atentamente aqui a exposição que fez, no fundo, acabou por nos trazer um diagnóstico final resultante da última reunião que este órgão efetuou. Nós tivemos também acesso a um estudo sobre condições económicas e sustentabilidade do setor, que foi promovido por uma associação de empresas para o sector do ambiente, que, um pouco para ajudar este diagnóstico, nos traz números que revelam um déficit tarifário de 400 milhões, que resulta numa disparidade abissal nas tarifas de água cobradas em Portugal, que não é novidade. Também é apontado nesse estudo o excessivo peso do Estado no setor, enquanto decisor político, Autoridade Nacional da Água, regulador, fiscalizador, concedente e concessionário. E, por outro lado, a pouca participação de privados comparativamente com os níveis próximos dos existentes na Europa. Há ainda um elevado número de entidades gestoras em zonas de reduzida faturação, sendo que 85% das entidades detêm apenas 23% da mesma faturação, diz-nos este estudo. Ora bem, segundo os analistas, o déficit tarifário supera os tais 400 milhões de euros e este saldo representa os custos não cobertos pelos preços finais e deriva das perdas sistemáticas de água na rede pública, cerca de 40%, do facto das tarifas não serem atualizadas e da falta de capacidade de otimização de custos por parte das Águas de Portugal. E entre 2005 e 2009, o déficit tarifário aumentou de 3,8% para 33,7% em volume de negócios, sendo uma das razões para o facto de algumas empresas do grupo se encontrarem em situação de falência técnica. Este cenário já foi desvalorizado anteriormente pelo presidente da ADP, que admite que tem de haver um aumento de tarifas da água, mas que este deve ser contido e acompanhado de medidas como um alargamento dos prazos de concessão. Face a este digamos, outro diagnóstico, qual entende ser o caminho a seguir na reestruturação e recuperação da sustentabilidade financeira do setor da água. Há pouco, ouvimos aqui o Sr. Presidente do INAG e disse-nos que, aliás, transmitiu-nos que não concordava com o modelo de reestruturação que se encontra em cima da mesa, que estava plenamente de acordo que o setor tinha de ser reorganizado, mas que pensava que esta mega estrutura proposta subestimava a gestão da água e que traria algumas dificuldades a nível operacional. Ora bem, eu gostaria de deixar aqui mais uma vez a preocupação que o CDS tem tido e que tem defendido com a reorganização do setor dos recursos hídricos, nomeadamente com a integração do INAG, das ARHs, na Agência Portuguesa do Ambiente, com o consequente reforço da sua massa crítica nesta área, e ao assumir-se como Autoridade Nacional da Água, assegurando o pleno modelo de gestão, como é desígnio da Diretiva Quadro Água. O que é que entende este órgão sobre esta reorganização e que benefícios decorrem desta visão integrada do setor? Outra questão que há pouco não foi abordada quando da vinda do Sr. Presidente do INAG e que eu gostaria de deixar aqui e que é uma preocupação, prende-se com os riscos de cheias urbanas em Portugal. Há variedíssimas situações críticas que são inventariadas pelo INAG e para as quais existem projetos de intervenção, mas a operacionalidade depende da sua inclusão no regulamento do CREN. Aparentemente, em junho deste ano, o INAG terá proposto a reprogramação do Programa Operacional de Valorização do Território para que fossem contemplados estes projetos. Neste contexto, tem o Conselho Nacional da Água algumas garantias, algumas informações, se foram, no fundo, se foram garantidas as condições de financiamento comunitário necessárias à execução destas intervenções junto do Ministério do Ambiente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá para a intervenção, a representação do PCP. Tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaria de cumprimentar o Sr. Secretário-Geral do Conselho Nacional da Água, Engenheiro António Leitão, assim como o Sr. Engenheiro Francisco Godinho, e agradecer a disponibilidade para estarem nesta comissão e ajudarem-nos a aprofundar estas questões ligadas com o setor da água e a sua sustentabilidade. A primeira questão que eu gostava de colocar está relacionada com a atualização e harmonização tarifária. E eu gostava de colocar aqui uma preocupação que tem a ver com o acesso de todos os cidadãos, inclusive aqueles, ou principalmente aqueles mais fracos recursos, aos serviços à água e aos serviços de água. Atualmente estão em discussão os planos de bacia hidrográfica e nestes extensos documentos é possível encontrar referências ao facto de, em vários, muitos, aliás, municípios do país, regra geral do interior do país, haver cidadãos, nomeadamente aqueles de recursos mais fracos, que tenham encargos com os serviços de água superiores ao valor que é recomendado pela OCDE. Nomeadamente, apenas um exemplo concreto, o plano da bacia hidrográfica do Tejo, na página 327 da versão disponibilizada para discussão pública, refere, e passo a citar, existem alguns concelhos em considerando a retribuição mínima mensal garantida como única fonte de rendimento, o peso do encargo com os serviços apresenta valores superiores a 3%. Está em 3% que a CDE recomenda como valor máximo. E depois elenca aqui o conjunto de municípios, Covilhã, Porto Alegre, Guarda, Castelo Branco, Fundão, etc., onde esta realidade se verifica. E eu gostava de perguntar então ao Sr. Presidente como é que esta questão da garantia deste direito de acesso à água e ao serviço de água a todos os cidadãos, inclusivamente aqueles de menores recursos, pode ser garantida num plano de harmonização ou num contexto de harmonização e atualização tarifária, de forma a que o sistema possa recuperar os custos. Uma outra questão que lhe gostava de colocar tem a ver com a sustentabilidade económica e financeira do sistema e dos serviços. Que medidas considera o Conselho Nacional da Água que são imprescindíveis para garantir esta sustentabilidade a médio e longo prazo? E relacionado com esta questão, a questão que também já foi levantada aqui da privatização de Águas de Portugal, foi anunciada como uma intenção do atual governo para ser concretizada a breve prazo, finais de 2012, início de 2013, alegando que a sustentabilidade do sistema, a prazo, passaria pela sua privatização, ou seja, transformar a água e os serviços de água num negócio em que os operadores privados, naturalmente, procurarão obter o seu lucro e o máximo lucro possível. E gostava, portanto, que comentasse esta questão da sustentabilidade e a relação que isto tem, ou não, em nossa opinião, não tem, com a privatização de águas de Portugal. A última questão que lhe gostava de colocar tem a ver com a reestruturação do Ministério, que está atualmente em curso, e com a extinção de um conjunto de organismos e a fusão em organismos de maior dimensão. O problema aqui, já foi referido, é o problema das megaestruturas. Sabe-se por experiência nacional e internacional, quando se criam megaestruturas, há sempre uma grande facilidade que certas funções exercidas por essas megaestruturas possam ser secundarizadas relativamente a outras. Esta preocupação já foi partilhada na audição anterior com o Sr. Presidente do Instituto da Água, que também considera que poderá, nesta reorganização, e que no que diz respeito à gestão da água, haver um prejuízo para, neste campo da gestão da água, e vê algumas dificuldades do ponto de vista operacional no âmbito desta reestruturação. Portanto, o comentário que eu lhes pedia, relativamente a esta questão, qual é a opinião do Conselho Nacional da Água, terá com certeza discutido esta questão da criação de uma megaestrutura, qual os perigos que podem resultar, nomeadamente, secundarização de algumas funções, e em particular, já que estamos aqui a falar da água e dos serviços da água. Outra questão que eu gostava de colocar, para ter o seu comentário relativamente à discussão à vida no Conselho Nacional da Água, sobre a extinção das ARHs e a sua integração, juntamente com a INAG, na Agência Portuguesa do Ambiente. E que consequências poderá isto ter na lógica de gestão que tem sido seguida há alguns anos da água por bacias hidrográficas. Se esta questão foi abordada e se vêem que possa surgir algum problema nesta lógica de gestão com o facto das ARHs terem sido extintas e fundidas numa organização maior. E estas são as questões que lhe gostava de colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Pedi-lhe também, Sra. Deputada, pedi-lhe para desligar o seu microfone. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá, pela sua intervenção. E assim concluímos esta ronda sobre todos os partidos sobre esta matéria. E dava de imediato a palavra ao Sr. Engenheiro António Eira Leitão, que, como sabem, é o Secretário-Geral do Conselho Nacional da Água. Sr. Engenheiro, tenha a bondade.
Os senhores deputados têm consciência de que o número de perguntas e a profundidade das questões que puseram recomendaria que esta sessão acabasse nunca antes do final da tarde, admitindo que eu conseguisse dizer alguma coisa nesse período. Puseram 20 questões, e algumas são questões de muito fundo, que andam há muitos anos a ser analisadas e não resolvidas. Eu vou tentar, e farão o favor de me chamar a atenção, se eu involuntariamente não responder, ou pelo menos não me referir a algumas delas, na certeza de que não consigo fazer isso em 5, 10 minutos. Começo pelas questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Francisco Farmhouse. Pedro Farmhouse. Peço desculpa. A primeira delas, de que forma se pode fazer a revisão do PASAR 2? Vai acontecer que eu, algumas, respondendo a uma das interrogações, respondo às outras. Bom, primeiro, se é necessário, eu pegava-lhe de outra forma. É necessário acabar o PASAR 2? é necessário prosseguir o PEASAR 2, portanto, e o PEASAR 2 deve ser prosseguido tal qual está ou deve ser revisto, que é a questão que me põe. A opinião que eu expresso é de que há que prosseguir para completar, no sentido de quanto possível se atingir os níveis de entendimento que estavam marcados, mas também para se proceder a uma otimização, a uma racionalização dos sistemas. A forma como isso pode ser feito, bom, há que estudar os assuntos por quem de direito e pôr a questão de que, digamos, algumas das soluções, e isso é matéria de consenso, algumas das soluções adotadas até agora devem ser revistas. Posso-me referir a algumas delas. A racionalização organizacional. É a opinião de muito boa gente, inclusive dentro das águas de Portugal, que importa fazer o redesenho das empresas gestoras em alta. Num sentido de aumentar a ligação, de encontrar soluções estruturais litoral-interior. E de ter um número de entidades intervenientes, de entidades gestoras, bastante inferior ao atual. Portanto, a ideia será redesenhar os sistemas, torná-los mais homogéneos, torná-los parecidos com as bacias hidrográficas e não ter sistemas com uma alta eficácia na orla costeira e sistemas, porque são habitats mais dispersos, com muito menor rendibilidade e com problemas de outro tipo no interior. Volto a este tema já à frente. Por outro lado, eu não sei se já estou a falar de sistemas, estou a falar das empresas que gerem os sistemas, as duas coisas confundem-se. Por outro lado, há que promover reintegração entre os sistemas estatais e os sistemas municipais, aquilo que se chama a ligação alta-baixa. Não nos interessa ter sistemas em alta que estão apurados e com altos índices de eficiência, mas isso não chega aos utentes, às populações, e, portanto, há que cuidar de uma e outra coisa. Aliás, as verbas que vão ser necessárias agora para completar o PEASAR 2 são verbas, em grande parte, a aplicar nos sistemas em baixa e não nos sistemas em alta. Também há uma terceira linha no que diz respeito à racionalização dos sistemas, que é procurar ligar mais os sistemas de abastecimento com os sistemas de saneamento. Não tem sentido, eu ia dizer, a água não é a mesma, mas a água tem a mesma origem, a água tem a origem na natureza e lá volta. E, portanto, há afinidade de gestão e há vantagens de interligar a gestão dos sistemas de abastecimento e dos sistemas de águas residuais. Segundo tema, como é que pode ser feita a harmonização tarifária, até para a sustentabilidade do sistema? Foi a nota que eu tomei. Bom, a harmonização tarifária, eu penso que, como o Sr. Deputado chamou a atenção, tem que ser feita para a sustentabilidade do sistema, para que não se podem estar a coletar ou a colecionar déficits de exploração. E, portanto, os sistemas têm que ter, como qualquer serviço que é prestado, têm que ter valores tarifários que permitam o equilíbrio de quem nos faz. Mas há a componente social, há a componente humana. Um dos caminhos para que a revisão do tarifário possa ser conseguida sem grande peso sobre o utente é exatamente aquela ligação transversal dos sistemas litoral-interior. Porque com a integração de empresas, umas que têm uma rentabilidade mais fácil porque estão em zonas mais populosas, têm as origens de água mais próximas, etc., com outra zona mais refeita, será possível vir a encontrar um custo médio que mais facilmente é suportável por toda a população que ali vive, não indo encarecer o a tarifa da zona interior e baixar da zona exterior, ainda por cima, sabendo-se que as zonas interiores e desertificadas muitas vezes correspondem a populações com, com um nível de rendimentos mais baixo. Portanto, esse será o primeiro caminho. Mas tem que haver outros. Há recomendações da ERSAR, que eu sei que já aqui esteve, nesse sentido. Ouvi há pouco uma referência de que nós tínhamos uma dispersão nos tarifários de 1 para 6. Portanto, eu julgo que é de 1 para 34. Eu julgo que é de 1 para 34. E alguma coisa tem que ser feita neste caminho. Há muitos... Os senhores deputados são políticos e não vão ficar ofendidos com o que eu vou dizer. Mas há muitas intervenções com maior racional político, com pendor político, do que com pendor económico nesta fixação das tarifas. E isso, se é simpático, se é humanamente muito correto, depois cria desequilíbrios. E eu suponho que tem que haver uma intervenção com maior racional económico, sobretudo no momento em que o país está, independentemente de depois terem que ser adotadas medidas, pré-equações, que permitam um mesmo sistema transversal, em que a população do litoral pague um pequeno adicional, vai permitir com certeza que as populações que estão numa posição mais no interior do território tenham uma tarifa mais baixa, sem que isso destrua o equilíbrio da empresa gestora do processo. Portanto, há aqui um longo caminho. Não se pode, há uma coisa que eu acho que tem que se evitar esta disparidade, tem que ser socialmente aceitável, mas esta racionalização da estrutura tarifária não deve ser feita à custa de pioria da qualidade de serviço. Nós, nesse campo, acho que conseguimos chegar razoavelmente longe e devemos procurar não regredir nesse aspecto. As consequências sociais, ao nível, por exemplo, da saúde pública, de uma pioria da qualidade da água potável, da água de abastecimento, é um aspecto muito delicado e que não se deve entrar em facilidades por aí, na minha opinião. Terceira questão. Que comentários sobre a privatização das águas de Portugal? Isto é uma, diria eu, são tudo questões de fundo, as que os deputados colocaram, mas esta é uma das três que eu acho que estão aqui de mais fundo. Admito que, por razões de caráter geral, de caráter económico e financeiro, que se venha a enverdar por uma privatização dos serviços de abastecimento de águas e de saneamento. Mas esta privatização, primeiro que tudo, uma nota, a água em Portugal é pública. A água na origem é pública. Só são privadas as águas subterrâneas, isto é uma lei que foi aprovada nesta casa, a Lei 58 de 2005, e a lei da... E o Sr. Deputado teve boa intervenção nisso, ou bastante intervenção nisso, e a Lei 54 de 2005, que estabelece a titularidade dos recursos hídricos. A água é pública, só é privada a água subterrânea e a água superficial que nasce no prédio. Portanto, praticamente nenhuma. Agora, os serviços, como acontece em vários países, podem em parte ser privados. Os serviços, o que é que há que cuidar? É que esses serviços tenham regras, estejam sujeitas a uma regulação em que não possam exercer livre-arbítrio relativamente a um produto. Eu vou ler o considerando primeiro da Diretiva Quadro da Água, que diz: a água não é um produto comercial como outro qualquer, mas um património que deve ser protegido, defendido e tratado como tal. O direito à água é reconhecido, até em algumas constituições, como um direito básico. E, portanto, se houver uma privatização, ela tem que cuidar desses aspectos. Agora, que privatização? Eu não vou, não sei se é hábito as pessoas dizerem menos do que aquilo que pensam, eu vou procurar dizer tudo aquilo que penso. Privatização não tem que ser passar para a posse privada parte do que existe. Pode ser dada por concessão. E mesmo que alguns serviços ou algumas entidades gestoras sejam privatizadas, não têm que ser na totalidade, não têm que ser na maioria. Agora, privatizar porquê? Porventura é um caminho adequado para se aumentar, para se conseguirem aumentos de eficiência. É um funcionamento em mercado. É também, com certeza, um caminho para os necessários encaixes financeiros essenciais nas presentes condições do país. É condição importante para obviar os desequilíbrios que resultam do estabelecimento de tarifas que não atendem à necessidade de recuperação dos custos, que têm uma componente mais política do que uma componente económica. De qualquer modo, e aqui enfatizo o que vou dizer, de qualquer modo, a tal revisão dos sistemas que o Sr. Deputado falou devia preceder qualquer ação que fosse feita relativamente à concessão ou alienação de parte da posse. Porque se não for feita, se não for previamente feita uma racionalização dos sistemas e dos tarifários, corre-se o risco de esta entrada, esta chamada do capital privado se transformar ou dar lugar à alienação do ouro e ficando o resto fora, ou, se quiser, do filé mignon e deixando o resto fora. Quer dizer, os sistemas devem ser equilibrados primeiro para que uma intervenção do capital privado não se venha a fazer só sobre a parte mais lucrativa dos sistemas, abandonando aqueles que são de menos interesse económico. Julgo também que uma privatização, que, repito, não tem que ser por venda total ou parcial do capital, pode ser por concessões e pode ser em parte, também é importante para mobilizar os capitais necessários para completar os sistemas. Eu não sei se os fundos a que Portugal, julgo que os fundos a que Portugal consegue acorrer ainda, fundos do CREN, não serão suficientes para aquilo que ainda há a fazer. Eu ouvi dois números, os que eu tenho falam de 4.500 milhões de euros como necessários para acabar os sistemas em alta e em baixa. Quarta questão. Eu talvez deixasse esta para o fim, foi comum a todos os senhores deputados, que é a questão da orgânica do Ministério, porque não é, não é exclusivamente sobre a parte de águas de abastecimento e residuais. Senhor deputado Mário Magalhães, qual é o serviço? Creio que, em parte, já respondi quando disse que é a última coisa a baixar. Nós temos bons indicadores, certamente o Presidente da ERSAR já chamou a atenção, mas há coisas que nós podemos melhorar. Por exemplo, há um muito mau nível de controle das perdas de água nos sistemas em baixa. Nos sistemas de abastecimento há elevadas perdas, nos sistemas em alta não. Como nos sistemas concessionados não há, porque os concessionários precisam de água para a vender e têm mais atenção a isto. Nos sistemas em alta é bom. Por outro lado, temos indicador de qualidade positivos, muito positivos, também segundo a ERSAR, mas que até agora são reportados apenas à alta estatal e à baixa concessionada. Em todo o caso, creio que em termos de qualidade de serviço convém não deixar baixar, convém muito. É essencial, mas não nos podemos queixar da situação que temos. Mais ainda, eu penso que neste, e não sei se estou a sair fora da questão da qualidade de serviço, mas desculpar-me-ão, mas isto tudo está interligado. Na tal revisão do PEASAR, na tal revisão do que há a fazer, em que eu falei, digamos, de mudanças de critério, litoral, interior, sistemas transversais, falei da ligação entre os sistemas em alta e em baixa e falei da ligação do abastecimento ao saneamento, também se pode falar de outras coisas. Por exemplo, de soluções de menor escala. Porventura, o país está a precisar de não encarar só sistemas de grande dimensão, como até agora encarou, para zonas com um habitat mais disperso. E refiro-me aqui tanto ao abastecimento de água, como me refiro ao saneamento, à drenagem e tratamento das águas residuais. nós não podemos estar, não quero dizer que haja muitos casos desses, mas nós não podemos estar a sobredimensionar os sistemas e não podemos, como facilmente compreendem, estar numa zona de habitat disperso a criar sistemas interligados para povoações com uma pequena dimensão, havendo outras soluções técnicas que asseguram o mesmo nível de qualidade a mais baixo preço. Portanto, nesse prosseguimento, também terá que haver, digamos, além das economias de escala, além das economias de gama, das economias de processo, da questão da sustentabilidade, também deve haver uma adequação dos sistemas às características da zona a que se aplicam. Novos métodos e objetivos a atingir no PEASAR 2, eu não creio que devam diferir. Porventura, se as circunstâncias económico-financeiras do país a isso levarem, podemos ter ou que dilatar ou que ser um pouco menos exigentes, sem esquecer nunca a sustentabilidade ambiental, na questão do objetivo quanto ao tratamento de esgotos. O nosso objetivo é muito elevado. O das águas está conseguido, está quase conseguido. Os últimos dados que eu tenho de 2009, nós estamos com uma cobertura em abastecimento de água de 97% e em saneamento de águas residuais, 87% relativamente à drenagem e 71% relativamente ao tratamento. Porventura, o objetivo que temos, que é bastante superior, na casa dos 90%, será um objetivo, não vou dizer, será ideal, mas que tem que ser testado pelas condições reais em que a economia portuguesa se encontra. Harmonização tarifária, creio que em parte já respondi e que não vale a pena voltar ao assunto. Percebo perfeitamente a questão da coesão nacional, percebo perfeitamente, mas por isso eu falo dos sistemas transversais. Aí está uma boa forma de coesão. Nós não podemos ter o país dividido entre litoral e interior e tarifas para o litoral e tarifas para o interior. E se calhar as bacias hidrográficas, se calhar o retorno a isso, que é outra pergunta que é feita, é uma boa solução. Reorganização dos serviços, ganhar escala, sim, no sentido de reduzir o número de serviços em alta, fazer uma integração, fazer este tipo de integração, isso sim. Algumas empresas terão que ser pensadas elas próprias, e aí há zonas no interior que têm custos de primeiro investimento muito elevados, tem que haver um grande esforço para racionalizar aquilo que, porventura, à partida não foi assim tão racional, refirmo a alguns sistemas do interior, não só norte, como sul. Sustentabilidade económica e financeira. O sistema está a desmoronar-se, foi a expressão que utilizou. Bom, eu quando vejo a questão das tarifas, os números que eu tenho sobre déficit de exploração são um bocadinho assustadores. Falam-se de déficit de exploração em alta, fala-se de déficit de exploração muito maior em baixa, fala-se de centenas de milhões de euros e fala-se agora também, que não tem a ver com déficit de exploração, de uma dívida das autarquias às Águas de Portugal. Nós não nos podemos permitir ter neste campo uma situação de insolubilidade de empresas. Os portugueses não podem prescindir de ter água potável em boa qualidade. Eu acho que isto não é uma coisa facultativa, é uma coisa obrigatória e todas as soluções têm que ser pensadas para se chegar. Não se pode viver sem água. Não se pode viver. Pode-se viver quase sem tudo, mas sem água é que não se pode. E, portanto, isto tem que ser pensado e de facto, não é a solução. Não há milagres, não há uma entrada de um novo acionista que resolva tudo. Os sistemas têm que ter primeiro o seu equilíbrio. Esta racionalização, qualquer que seja o destino que se dê aos sistemas, parece-me fundamental e urgente. E julgo saber que já tem sido proposta, que não se está a falar de coisa nova. Não diria que o sistema, enfim, que se está a desmoronar, mas se continua por esta via, pode ter alguns problemas sérios de equilíbrio. Já referi quanto é que poderá ser necessário de investimento, são números, dá conselhos ao Governo, não recolhe os números das entidades que trabalham isto, o Conselho não apura estes números.
os 4 milhões e 500 mil euros, é um número que é apontado e que julgo que está correto. É um número recente. Senhora deputada Margarida Neto, não troquei o nome, não?
Não.
Eu não percebi o estudo a que se reportou, não percebi qual era o estudo a que se que referiu, só para eu saber se o...
É o estudo da KPMG. Foi divulgado em 2020
pela Associação de Empresas do Setor. A primeira coisa, não o conheço, portanto não posso comentar o estudo, porque não o conheço. A EPSA, como... nestas reuniões restritas que fizemos, a EPSA também foi ouvida, a EPSA é membro do Conselho, enfim, só para ficar claro. É possível que haja déficits de exploração acumulados, os números que eu tenho, quer na alta, quer na baixa, referem isso. Na baixa, com certeza, que há evultuosos. Mais uma vez, porque há preços que estão definidos, há zonas do país em que a água é gratuita ainda. Isto é uma situação... eu acho que as pessoas... não podem deixar de pagar pela água, pelo menos aquilo que pagam pelo café. Quer dizer, porque é um bem mais essencial a água que o café. E eu acho que as coisas têm que ser vistas na sua... Já não falo de outras coisas, só estou a falar de bebíveis. Não é? O caminho a seguir para a recuperação e sustentação. Eu julgo que já perpassou naquilo que eu disse, o que me parece ser... uma urgente e necessária racionalização, uma harmonização paralela do tarifário e depois a chamada de uma melhoria de soluções ou uma consideração de soluções mais adequadas para alguns casos, mais adequadas do que aquelas que têm sido encaradas e, a partir daí, enfim, um aumento... evitar perdas na casa dos 30% e 40% são coisas muito caras. Há, em alguns casos também, mas são coisas que têm que ser muito bem pensadas. Por exemplo, a Câmara de Lisboa anda a pensar na utilização de águas residuais tratadas para determinadas finalidades. Bom, também por aí se poderá avançar alguma coisa, mas tem que ser muito cuidado, não é? Não se pode nunca impedir que uma criança tenha-se a regar os jardins com águas que não são totalmente potáveis, que não são desinfetadas, e que uma criança que anda a brincar no jardim vê uma bica de água e que vai beber. Portanto, são coisas que têm que ser maduramente estudadas e obriga a fazer uma segunda rede, etc. Mas são coisas que têm que ser estudadas, porque, na boa intenção, as consequências podem ser piores. Risco das cheias, e estou a deixar a questão das estruturas de gestão da água, como já deixei do Sr. Deputado, a questão das cheias. Eu suponho que nós não podemos fazer gestão da água em Portugal sem ter a noção de que o nosso regime hidrológico é muito irregular. Em Portugal, 85% a 90% da chuva ocorre num semestre úmido e, portanto, nós todos os anos temos, se quiser, uma cheia e uma seca, que às vezes chego diz em determinados períodos, com uma seca que tivemos em 2005. Não é... portanto, possível gerir a água em Portugal como se gera água num país do norte da Europa, como a Alemanha ou outro afim, onde há uma distribuição pluviométrica completamente diferente, irregular e que evita fazer determinadas obras. Isto é aplicável também às situações hidrológicas extremas, portanto, as cheias de seca, como a que falou. E a situação de cheias, para a situação de cheias, há vários processos e um deles é uma boa ligação com o ordenamento do território e, de facto, aquilo que referiu que estariam previstas, eu não lhe sei responder, verbas comunitárias para o efeito, bom será que estejam e que nós não voltemos a ter situações como já tivemos, por exemplo, na região de Lisboa, salvo erro em 69, não é? Por ocasião das cheias, nem que tenhamos situações de seca que podem voltar a ocorrer, agudizadas ou não por alterações climáticas, mas que podem voltar a ocorrer, que tenhamos situações de secas em que hajam não só pessoas, como até animais, como, que carecem de água e que não a têm ao dispor. O Sr. Deputado Paulo Sá. A equidade na harmonização tarifária. Fez uma referência ao plano do Tejo.
ou que está agora em execução e que está em inquérito público. Não consigo ter presente essa citação. É evidente que a harmonização tarifária tem de atender aos problemas sociais e aos aspectos que... Agora, não se pode conceber que a água seja uma coisa gratuita. É um direito, mas não pode ser gratuita, na minha opinião. Porque o aduzir a água, o tratar a água, o distribuir a água, tem um custo. E esse custo, de forma adequada, tem que ser pago pelos utilizadores, sob pena de, digamos, o Estado dar água, o que não me parece que, ainda por cima, digamos, as torneiras não estão referenciadas segundo o nível económico das pessoas, portanto, tem que haver um valor que seja atribuível por escalões de consumo, por zona onde se vive, etc., mas a água deve ser paga. Sobre a sustentabilidade económica e financeira dos sistemas, só me poderia repetir, se voltasse ao assunto. Há uma coisa que eu me apetece observar, que é o seguinte. Quer queiramos, quer não, a água é um monopólio natural. Este aspecto também deve ser tido em conta. Nós não podemos imaginar que, olha, estes senhores não funcionam bem, montamos um sistema ao lado. Com os telefones pode-se fazer isso, com muitas coisas. A água é um monopólio natural. Portanto, há que ter aqui particular cuidado, porque não dá para duplicar o sistema, não dá para ter duas empresas a concorrer e a distribuir água numa mesma localidade. E, portanto, tem que ser tratado, além daquilo que diz a diretiva quadra, que não é um produto comercial qualquer, também tem que se ter em atenção que, por força das suas características, a água é um monopólio natural, o fornecimento de água ou o abastecimento de água. Sobre a privatização das águas de Portugal, também prevista, não prevista, ainda ontem vi uma intervenção pública de um membro do Governo a dizer que estavam a repensar algumas coisas que aparentemente eram pacíficas aqui, eram há uns tempos, estão a repensar melhor, aparentemente com a consciência de que isto é um tema muito delicado, não só economicamente como socialmente. Fiquei com essa sensação. Bom, deixei para o fim a reorganização do Ministério do Ambiente, não foi por isso que cá vim, mas... É uma matéria delicada, quer dizer, o governo que foi empossado e que está em funções, entendeu não só fundir determinados ministérios como serviços. A água foi os serviços responsáveis pela gestão da água a nível central, a Autoridade Nacional da Água, é fundida na Agência Portuguesa do Ambiente e as administrações de região hidrográfica são integradas também na Agência Portuguesa do Ambiente, segundo o projeto que foi levado ao Conselho, como direções de serviços. Eu não me parece boa solução que a água não tenha uma autoridade própria. É um problema que mexe com variadíssimos aspectos da nossa vida coletiva, não só a água de abastecimento, que temos estado a falar, como a água para a agricultura, como a água para a produção energética, como a água para proteção ambiental, e, portanto, não me parece muito avisado, mais ainda, quando a integração se faz num organismo cuja vocação tem sido avaliar os impactos dos usos e, portanto, dificilmente será um promotor desses usos. E, como eu disse, dadas as características do regime hidrológico português, nós vamos precisar de continuar a usar a água, de continuar a regularizá-la e de atender aspectos que têm o seu peso económico e social e ambiental. Também perguntou o Sr. Deputado e a extinção das ARHs, as consequências que pode ter. Bom, eu penso que se determinados organismos são necessários, mas isto não se passa só com a água. Isto passa-se com muitas outras, e passa-se com muitas outras áreas da administração pública neste momento. E, portanto, certamente que o Governo está atento a que, ao fazer determinadas fusões, que não pode deixar de descaracterizar a ação administrativa e a ação governativa naquelas áreas. Mas correm-se alguns riscos de isso poder subalternizar aspectos que são essenciais. Eu considero a água, há quem chame o petróleo do século XXI, eu considero a água um elemento fundamental de uma sociedade. E não ter uma entidade, até pelas relações internacionais, até pelas relações luso-espanholas, o nosso território, 64% do nosso território, fica em bacias internacionais luso-espanholas. Todos estes aspectos são importantes para que nós tenhamos entidades vocacionadas, especializadas, para tratar este assunto e para levar junto do Governo as propostas que entenda sobre estas matérias. E agora estamos num ponto em que, quero crer que transitoriamente isso não vai acontecer. Portanto, a minha opinião aqui pessoal não é favorável a esta situação, mas as circunstâncias são com certeza muito fortes, são imperativos muito fortes para se ter chegado à solução que se chegou. Não sei se respondi a tudo, tentei.
Muito obrigado, Senhor Engenheiro António Eira Leitão. Na verdade, das 20 perguntas foram respondidas, não é? Como referiu no início da sua intervenção, e com a síntese possível. Eu, em nome da Comissão, tenho de lhe agradecer, a si e ao Sr. Engenheiro Francisco Coudinho, a circunstância de terem vindo aqui à Comissão, terem, digamos, no quadro do nosso convite, e terem elaborado sobre uma temática tão relevante e tão importante para o país como a qualidade e a sustentabilidade dos serviços de abastecimento de águas e de saneamento. Muito obrigado pela sua atenção em relação à Comissão.
Não tenho que agradecer, tive todo o gosto.
Colegas, nós continuamos rapidamente, é só despedirmos. Meus caros colegas, vamos retomar a reunião, não levem a mal, mas temos uma agenda ainda para tratar, e se estivessem de acordo, temos a ata número 15, não sei se alguém quer refletir sobre a ata número 15, o teor da ata, alguém tem alguma objeção? Colegas, alguém tem uma objeção à ata número 15? Vou passar à votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a ata número 15. Temos um relatório final da petição 103-11, segundo a iniciativa de Luísa Maria Cardoso Antunes e outros. O nosso colega Pedro Farmaus fará o favor de apresentar o relatório que era suposto ter sido elaborado, ou foi elaborado por outro colega, mas que não está presente, penso eu, segundo a indicação que tenho. Pedro, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, em nome do deputado Nussá, faço aqui a apresentação do relatório. Vou fazer de forma sintética, visto que ele está destruído pelos senhores deputados e para não estarmos aqui a perder muito tempo em relação a esta matéria, a não ser que tenham dúvidas. Chamo só a atenção que esta foi uma petição que entrou, de facto, transitou da anterior legislatura, não é? E por isso tem aqui algum tempo nos nossos, na Assembleia da República, mas isto passa exatamente pelos procedimentos que é preciso adotar. Esta petição tem 4.372 assinaturas, portanto, obrigatoriamente vai ter que subir a plenário para discussão. Ela fala, acima de tudo, sobre os profissionais vêm referir a existência de notícias sobre uma alegada matança de animais de companhia às mãos dos funcionários do Canil Municipal de Braga, a qual condenam de forma veemente, fundamentando a sua crítica o facto de, acordo com o Decreto-Lei nº 314/2003, de 17 de dezembro, os canis e gatinhos municipais não serem obrigados legalmente a abater os cães e os gatos que são capturados na via pública ou que são entregues às relações do Canil e Gatil Municipal, no caso da cidade de Braga. Este é o objeto da petição e, portanto, faço apenas a leitura deste extrato daquilo que é o texto da petição. Foram ouvidas, além dos peticionários, as entidades que o relator entendeu como pertinentes para a análise desta matéria, o que foi ouvida a Câmara Municipal de Braga, através de solicitação de informações, a Câmara Municipal do Barreiro, a Câmara Municipal de Évora, a Universidade de Trás-os-Montes, Alto Douro e a Universidade de Évora. As respostas estão aí também transcritas parcialmente no relatório e, passando àquilo que é parte fundamental desta, relatório, desta petição, é, obviamente, o parecer, que neste momento tem 4 pontos, em que a petição número 103.11 de segunda, subscrita pela Luísa Maria Cardoso Antunes e outros, deve ser remetida à sua excelência, apresentada à Assembleia da República para efeitos de agendamento para apreciação, como já tinha referido, tem as tais 4.259 assinaturas, que número 2 deve ser remetida à sua excelência o Presidente da Assembleia da República para efeitos de remessa e por cópia do presente relatório ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga. O terceiro é, nos termos do número 2 do artigo 26 do mesmo diploma, deve ser presente o relatório e publicado no Diário da Assembleia da República. Quarto ponto, deve ser dado conhecimento do presente relatório e das decisões mencionadas aos peticionários nos termos do número 1 do artigo 8º do mesmo diploma. Esta é a proposta de parecer que esta Comissão adote e, mais consideração neste momento, não ia fazer e deixava a consideração dos Srs. Deputados da bondade deste relatório sob a petição número 103.11, segunda.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Farmalso. Caros colegas, alguém pretende elaborar sobre este relatório? O Sr. Deputado Paulo Sá, tenha a bondade.
Sr. Presidente, tenho aqui uma dúvida relativamente às recomendações que são feitas e ao que está escrito no texto. A certa altura é dito no relatório que, em casos que exorbitem as suas competências, o Parlamento, apesar de instado a pronunciar-se, não deve fazê-lo, pois poderia invadir a esfera da autonomia do poder local, no caso concreto. E, mais adiante, que esta petição são das competências exclusivas da autarquia local, no caso concreto, a Câmara Municipal de Braga. A minha dúvida é se, perante isto, o Parlamento terá que se pronunciar obrigatoriamente em plenário, se resulta do facto de ter mais de 4 mil assinaturas ou não. É uma questão que deixo, porque não sei, efetivamente, se isto é assim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira nota é obrigatoriamente para realçar o facto de o Partido Socialista ter honrado a sua palavra na passada semana ao comprometer-se que esta semana iria apresentar o relatório, o que fez e, portanto, devo, da mesma forma que critiquei na semana passada a ausência do relatório, agora devo registar positivamente que o hajam feito. 5 notas que procurarei que sejam o mais breves possíveis. A primeira para dizer o seguinte, que há aqui uma pequena discordância quanto ao texto, não entendemos que o objeto central desta petição seja única e exclusivamente, como refere o parecer, a cedência pela Câmara Municipal de Braga de um espaço próprio gerido por um coelho legislativo de proteção a cães e gatos que se encarregue do seu acolhimento e abrigo, conforme refere o texto da petição na página 4, porque entendemos, na nossa opinião e da análise que fizemos da petição, que também é objeto central desta petição a adoção de ações de sensibilização para a adoção de animais mantidos no canil e gatil de Braga. Aliás, que podemos ver no penúltimo parágrafo. Não obstante isso, segunda nota, e não obstante o que acabei de referir, nós comungamos inteiramente da opinião do deputado relator, no sentido de que existe, de facto, um impedimento formal na apreciação desta petição, não devendo a Assembleia da República se pronunciar em primeira instância numa matéria que, do ponto de vista do direito, deve ser tratada em primeira instância pela entidade ou organismo com competência para o efeito, neste caso, a Câmara Municipal. Terceira nota. Concordamos também com a opinião do deputado relator, quando defende que devem ser encaradas políticas públicas sobretudo ao nível municipal, no sentido de assumir o princípio do não abate como um princípio de gestão nesta matéria, que devem ser encaradas políticas públicas que assentem numa ação de informação e esclarecimento da população acerca da posse, detenção e cuidados a ter com os animais, e que também numas políticas públicas que assentem no desenvolvimento de campanhas de adoção de animais, evitando por essa via o seu abandono. Devo dizer que o PSD entende, comungando naturalmente esta opinião, julgamos que podemos ir mais longe, não é o local para o fazer, naturalmente, mas devemos ir mais longe ao ponto de entendermos que é necessário também o reforço da fiscalização do próprio licenciamento dos centros de recolha, não só públicos, de que tanto se fala no país, mas também os privados, de que é preciso encarar a esterilização também como um meio eficaz do controle das populações, aliás, como refere a própria Direção-Geral de Veterinária, e também uma terceira nota, meramente exemplificativa, de que devemos caminhar no sentido que o registro de identificação dos animais seja ou passe a ser feito cada vez mais por via do chip. Quarta nota, para dizer que um dos maiores problemas que se suscitam nesta matéria, os seus deputados estão aqui há mais tempo nesta casa, sabem disso, não faltam petições neste sentido, tenham passado por esta casa ao longo de tantos anos, e aquilo que nós achamos, e que é importante também referir neste momento, é que, se é certo que há algumas fragilidades no nosso quadro legal, às vezes o poema nem é tanto nas fragilidades, é um poema cultural, por um lado, e por outro lado, um poema também de incumprimento do próprio quadro legal, que tantas vezes verificamos e que tantos nós conhecemos exemplos. Quinta nota, e para finalizar, uma sugestão, se o Partido Socialista assim o entender, se o deputado relator, que não está presente, assim o entender. E que assenta no seguinte, considerando que nos termos da lei compete à Direção-Geral de Veterinária o licenciamento ou a emissão da licença de funcionamento dos centros de recolha, públicos ou privados, a qual se inclui os canis e os gatis municipais. Considerando ainda que nos termos da legislação vigente compete à Direção-Geral de Veterinária instaurar os processos contraordinacionais e aplicar as respectivas coimas por ausência da licença de funcionamento, parte número 1, mas também sempre que o funcionamento do próprio centro de recolha funciona às margens daquilo que é a legislação vigente, nomeadamente em termos daquilo que é o desrespeito pelas disposições vigentes em matéria de abate de animais, portanto, compete à Direção-Geral de Veterinária, nós sugeríamos, é uma mera sugestão, que no ponto número 2 do parecer passasse a ter a seguinte redação, e passo a ler. Deve ser remetida à sua excelência a Presidente da Assembleia da República, para remessa, por cópia do presente relatório, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga, conforme já está, e ao Sr. Diretor-Geral de Veterinária, nos termos das alíneas B e E, do número 1 do artigo 19 do aludido diploma. Trata-se apenas de uma sugestão que achamos que faz sentido em face do quadro geral. Era só, muito obrigado. Naturalmente, o PS irá votar favoravelmente o presente parecer.
Ao Diretor-Geral ou ao Ministro da Agricultura? Não sei o que a gente...
Sr. Presidente, posso? São duas notas. Primeiro. A primeira nota tem relação à questão da admissibilidade. Esta Comissão admitiu esta petição, não fazendo exatamente a... chamemos assim, quando foi aqui a primeira vez admitida, foi admitida como tal e, portanto, não foi considerada como indeferidamente preliminar por parte desta Comissão. A partir do momento em que a Comissão tomou essa posição, não é? Obviamente tem que haver um relatório, tanto mais que isto tem mais 4 mil assinaturas, tem que ir para o plenário. É a razão porque, apesar da opinião do relator ser exatamente, aliás, esta é uma discussão que já vem do anterior legislatura, que era matérias que têm a ver com autarquias, como é que deve ser feito aqui o tratamento, se devem ser feitos relatórios ou não. Mas isso deve ser levantado na altura da admissibilidade das próprias petições. A partir do momento em que é admitida aqui, é entendimento que tem que haver um relatório, embora seja um contrassenso em certa medida, não é? Porque esta questão já foi levantada, só uma vez é que esta Comissão é que recusou uma petição, exatamente por motivo de não ser de competência da Assembleia da República, e tinha a ver exatamente com autarquias, como município. Agora, a partir do momento em que esta Comissão aceitou esta petição, tinha que ser feito um relatório. É nesse sentido que está aqui, e por isso é que a opinião também está aqui expressa, desta forma que, no futuro, para ponderação, devemos aqui, quando forem feita a admissão das petições, ver se a matéria é exclusivamente das autarquias, ou se há, além de matéria que tem a ver com autarquias, possa haver alguma matéria que esta Assembleia se possa pronunciar e, portanto, haver aqui um cuidado no tratamento e na abordagem disto, para não ferirmos aqui os princípios de autonomia. Segunda nota, obviamente, para dizer ao Sr. Deputado do PSD, que o Partido Socialista aceita esta sugestão no ponto número 2, com o acrescento que aqui está de enviar para a Direção Geral Veterinária também o parecer sobre esta petição, Sr. Presidente. É tudo.
Muito bem. Só uma nota em relação ao que o Paulo Sá, que o Sr. Deputado Paulo Sá referiu. Aqui parece-me que também está salvaguardada a doutrina aqui que está estabilizada na Comissão em relação às autarquias locais, que já vinha de há dois ou três mandatos, quando eu era Presidente, em 2002, 2003, que é o ponto 4, a opinião do relator, do deputado relator. No ponto 4, o deputado relator elabora sobre as políticas públicas, mas isso é uma elaboração genérica, a nível municipal, quais são as políticas públicas que devem ser seguidas, mas depois, no segundo parágrafo, diz, só melhor considera-se que, em primeira linha, a Assembleia não pode ser chamada a intervir em matéria que, do ponto de vista de direito, do ponto de vista dos factos, deve ser tratada pela entidade ou organismo com competências legais para o efeito, no caso, a Câmara Municipal. Portanto, ele faz aqui uma salvaguarda também de não intromissão nas competências e na autonomia das autarquias, parece-me. Bom, é uma salvaguarda. Muito bem. Alguém, vamos votar, não é? Alguém vota contra a abstenção? Portanto, está aprovado o relatório. Será remetido à Senhora Presidente da Assembleia da República porque... Se, com alteração, sim, claro, porque o Sr. Deputado Pedro Farmaus disse logo que aceitava a vossa alteração no relatório, a alteração que o PSD propôs. Muito bem, colegas, passamos agora ao... passamos agora ao ponto 3, que é projeto de resolução. Tínhamos um projeto de resolução 105 do PCP, que recomenda ao Governo a tomada urgente de medidas de apoio ao arrendamento para jovens com vista à sua efetiva emancipação. Eu tenho uma observação aqui de que está agendado para plenário dia 28 de outubro, portanto o PCP prescindiu da sua apreciação em comissão. Passamos ao projeto seguinte, que é o 108 do CDS-PP e PSD, que já foi aqui apreciado, mas por questões técnico legais eu tenho de agendar. Pergunto ao PSD e ao CDS se querem ainda apreciá-lo ou se consideram que na última reunião já foi apreciado. Esta pergunta que eu faço.
Sim, Sr. Presidente.
Ao Altino Bessa e ao Paulo Cavaleiro. Sr. Deputado Altino Bessa e ao Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. O Sr. Deputado Paulo Cavaleiro pediu a primeira palavra, tenha a bondade.
Sr. Presidente, o PSD, como o assunto já foi discutido na anterior reunião, portanto, renunciámos à discussão por isso mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Altino Bessa. Tenha a bondade.
Efetivamente, este assunto já foi discutido na anterior reunião, embora que, e bem, o Sr. Presidente trouxe-o novamente aqui à Comissão, e nós apenas queremos, da parte do CDS, continuar a manifestar a abertura para, eventualmente, chegarmos a um acordo de um projeto conjunto com as outras forças políticas, se assim for também a sua vontade, o CDS estará disponível para discutir essa solução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Altino Bessa. Passamos agora ao ponto 4, que são as redações finais dos projetos de resolução 38 do PCP, 59 do CDS, 62 do PSD e 98 do PEV. Há só aqui, como viram, em relação à DAPLEN, veio com estas pequenas alterações, pequenas minudências, como diz aqui o Dr. Jorge Figueiredo. Da nossa parte e aqui da parte dos serviços, estamos de acordo com as propostas da DAPLEN. Alguém tem alguma oposição? Então consideramos aprovadas as redações finais destes textos. Iniciativas europeias, temos as informações normais para duas, para três delas, e temos uma em relação à 299, que em que relator era a deputada Idália Serrão, do grupo parlamentar do PS, e que apresenta um parecer.
Pois, Sr. Presidente, não está, lamentavelmente, este deslizar de horas, que há aqui às vezes algumas dificuldades na gestão das agendas.
Muito bem, então passa para a próxima reunião.
Várias comissões, portanto, peço que para a próxima reunião.
Na especialidade, temos o projeto de lei 2312, do PSD, do PS e do CDS, que altera o regime jurídico dos Conselhos Municipais de Juventude. Temos este projeto de lei para apreciar na especialidade, certo? Quais são os artigos? Não? Nenhuma proposta de alteração?
Sr. Presidente.
Portanto, consideramos... Paulo Cavaleiro quer falar, tenha a bondade, Paulo Cavaleiro, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós propunhamos, que o PSD propunha que pudéssemos entregar propostas de alteração até sexta-feira, se assim o entender, e depois podemos fazer discussão final já com as propostas na próxima reunião. Nós vamos apresentar, provavelmente em conjunto também, duas propostas de alteração, uma questão formal, outra que tem a ver com a aprovação deste projeto, altera um decreto relacionado com os Conselhos Municipais de Educação, que não estava previsto aqui na nossa proposta, e, portanto, nesse sentido, fazia essa proposta, se assim entender, até sexta-feira entregarmos as alterações, quem entender entregar. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais alguém pretende usar da palavra? Estamos de acordo com esta proposta de, até sexta-feira, termos a oportunidade de apresentar propostas. Então, fica assim e depois agendaremos. Outros assuntos. Bom, primeiro, próxima reunião é dia 27 de outubro, às 14 horas, que é quinta-feira. Há reunião, eu sei que há comissões que marcaram para sexta-feira, eu tentei fazer isto quinta, porque sexta-feira há muitos colegas que depois saem. Acho que estaremos de acordo. E no que toca aos outros assuntos, eu tenho alguns pedidos que... Sim, por exemplo, tenho uma comissão, criação da freguesia no Parque das Nações, que nos pede uma audição. Também pediram aos partidos... Propunha, sugeria que os partidos ouvissem primeiro, os que já marcaram, não sei, há partidos que já marcaram, não, esta comissão pediu aos partidos. O que eu sugeria é que os partidos ouvissem a comissão e depois víamos da possibilidade com os coordenadores de fazer uma audição também aqui formal aos senhores. Estão de acordo ou querem que marque já? Estão de acordo que sejam primeiro os partidos a marcar, ok. Depois, que é isto, não? Ah, entretanto, nós temos um pedido de audiência da Associação Nacional de Municípios, com caráter de urgente, que nos pede uma audiência sobre a proposta de lei do Orçamento do Estado. É o Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Pedem-nos uma audiência para abordar, digamos, este memorando deles, esta resolução deles sobre a proposta de lei do Orçamento do Estado. Quid juris. Marcamos, mas nós temos já uma reunião dia 7 com eles, não é? No quadro da...
17, 17, não. Uma audição dentro das audições.
Não, nós temos uma audição no quadro da água, não é? Não, no quadro do orçamento. Do orçamento temos, mas isto é estabilizado pela Comissão de Orçamento e Finanças, e é dia 17 que a Associação Nacional de Freguesias e a Associação Nacional de Municípios serão ouvidos, ou serão são ouvidos, em conjunto das duas comissões, dos senhores deputados das duas comissões, sobre o orçamento. Eles tinham, eu estou a dar conhecimento à comissão, deste pedido de audiência da Associação Nacional de Municípios. Claro que eles querem ser recebidos antes do orçamento, por isso é que pedem com caráter de urgência. Estou a perguntar aos seus deputados. Marcamos, tento marcar o mais depressa possível. Nada a opor. Ok. Colegas, depois, a senhora Presidente da Assembleia mandou-me aqui um pedido que é da Associação de Energias Renováveis. Pede à senhora Presidente da Assembleia uma audiência para apresentar um estudo que eles fizeram sobre uma avaliação dos custos e benefícios da eletricidade de origem renovável. A senhora Presidente remeteu para a 11ª Comissão solicitando que, querendo, respondêssemos ao pedido aqui formulado. Eu acho que devemos responder. Marcaria também uma audição com esta associação, se estivessem de acordo. Depois, temos aqui, como já vos falei na última vez, temos de agilizar isto tem de ser rápido, tem a ver com a deslocação de dois deputados à África do Sul para participar na COP sobre as alterações climáticas, na COP 17. Segundo, falei aqui com algum, falei com o PS, com o PSD, não falei ainda com o PC nem com o CDS. Encontrei-os aqui no corredor. O que é normal é estabilizar-se uma grelha, não é? Sim, não, eu sei, a senhora Presidente já mandou, aliás eu dei essa informação, Sra. Presidente, diz que a proposta é a deslocação de dois senhores deputados à África do Sul. Começaríamos esta primeira deslocação pelos maiores partidos, segundo disseram, com maior representação. Portanto, PSD e CDS. Se estiverem de acordo, e depois teremos de ir apresentando sobre outras deslocações aos outros partidos. Eu acho que devem ser incluídos. PSD e PS. Isto deve ser a falta de glicémia. Falta de açúcar. PSD, quem é que vai? Quem é que
temos o deputado António Leitão Amaro.
António Leitão. PS.
Sr. Presidente, é o deputado António Ramos Preto.
Pronto, bem, eu sou o deputado António Ramos Preto. E eu sou o deputado António Leitão. Temos aqui também...
Está agendado para quinta-feira, já avisou.
Ok, isto é do orçamento, já temos. E depois, meus caros colegas, há uma delegação do Congresso do Conselho da Europa, isto é para os senhores vice-presidentes, Fernando Marques e Paulo Sá, e para os senhores coordenadores todos. Nós vamos ter uma reunião, aquela reunião que nos foi pedida pela delegação do Congresso do Conselho da Europa, vamos tê-la em conjunto com a COFAP, com a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, dia 8 de novembro, terça-feira, às 18 horas. 18 horas, não é? 8 de novembro, terça-feira. E, mais do resto, não tenho mais nada a tratar. Pedro Formal, Sr. Deputado Pedro Formal.
É só para anunciar aqui à Comissão que o Partido Socialista vai apresentar um projeto também de resolução que recomenda ao Governo a adoção de medidas de apoio ao acesso à habitação por jovens, que é para subir também, juntamente com o projeto de resolução que está marcado para sexta-feira. É só para dar nota aqui que vai ser entregue hoje o projeto de resolução.
Obrigado. Mais alguma coisa? Está terminada a reunião.